Boa noite. Saímos da rádio, descemos a rua e viemos até à centenária Livraria Feirã, no coração do Chiado, em Lisboa. É aqui, por entre prateleiras de madeira e com o característico cheiro a livros, que vamos estar, uma vez por mês, a fazer o ensaio geral na Feirã. A iniciativa conjunta da Livraria Feirã, da Booktailers e da Renascença vai, todos os meses, na primeira sexta-feira de cada mês, entrevistar um escritor português. Uma conversa a que se segue, um espaço aberto de perguntas ao público. O nosso primeiro convidado do ensaio geral na Feirã é Vasco Graça Moura, que está a assinalar 50 anos de carreira literária, escritor, ensaísta, tradutor, cronista e poeta, são tudo adjetivos que o definem. Em 1962 escreveu Modo Mudando, o seu primeiro livro de poesia, que foi publicado em 63. Desde então passaram 50 anos, 50 anos dedicados às letras, à política, à causa pública. Dr. Vasco Graça Moura, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Acaba de lançar dois volumes da sua poesia reunida. Pergunto-lhe como foi revisitar a sua obra na preparação destes livros. Ainda se identifica com aquilo que escreveu há meio século atrás?
Boa noite. Queria começar por agradecer, quer à Renascença, quer à Viva Feira, a este convite tão simpático e, sobretudo, esta honra e esta responsabilidade de abrir a série que estão agora a apresentar. De facto, nos últimos 50 anos eu dediquei-me a muitas atividades, entre elas à literatura, que é talvez a minha atividade principal, pelo menos aquela que me dá maior prazer, não sendo aquela que me dá meios de subsistência, como é evidente, sobretudo nos tempos que correm. Esta reunião da minha obra poética é uma reunião que tem para mim o interesse de não apenas de compendiar aquilo que eu publiquei, mas de me ter permitido revisitar o que escrevi, como perguntava. E é evidente que, ao fim de tanto tempo, ao fim de 5 décadas, há textos dos quais nos sentimos mais afastados e outros dos quais continuamos a sentir-nos próximos. Na minha poesia, eu acho que me sinto afastado de alguns textos iniciais que eu acho demasiado marcados por algum surrealismo, e que é um movimento que deixou de me interessar completamente, e depois sinto-me próximo daqueles em que aquilo que podemos chamar uma certa propensão para o classicismo, uma certa marca do classicismo, mesmo quando ele é perturbado, quando ele é angustiado, continuo a sentir-me mais próximo desse tipo de textos.
E fez alguma alteração? Teve essa tentação?
Não. Penso que o autor é responsável por aquilo que escreveu, seja bom, seja mau, e, portanto, não. Corrigiram-se algumas gralhas e coisas desse tipo, mas não fiz alteração nenhuma.
Na voracidade dos dias de hoje, e sobretudo também porque é um cronista e escreve sobre a atualidade, pergunto-lhe se ainda faz sentido para si escrever poesia. O ritmo da poesia é necessário para o dia de hoje?
Faz, são atividades completamente diferentes. Enquanto a escrita da crónica, como a própria etimologia do termo crónica, que vem de cronos, do grego, tempo, é uma escrita que procura acompanhar o tempo com uma certa proximidade, portanto, não se faz uma crónica sobre o que se passou em 1322, por exemplo, não é? Se eu quiser fazer uma crónica sobre o que se passou em 1365, posso repescar o nascimento de Dante, mas é enquanto o leio hoje que isso me interessa, não como acontecimento dessa época. Portanto, o tipo de linguagem, o tipo de preocupação, o tipo de expressão, e evidentemente o tipo de construção, é muito diferente daquilo que ocorre na poesia. A poesia tem a ver com a linguagem carregada de sentido, com um tipo de utilização da linguagem tão intensificado, mesmo quando parece ser prosaico, que nos coloca perante uma realidade diferente. A relação com o mundo que se exprime num poema é completamente diferente da relação que se exprime num texto em prosa, mesmo de ficção ou não ficção. Sei lá. Por exemplo, se pegarmos no sentimento de um ocidental do Cesário Verde, a relação que ele tem com a realidade da noite e de Lisboa e do seu tempo e do suplino chamado tédio, etc., é completamente diferente da relação que pode aparecer numa página de Raul Brandão ou do Aquilino Ribeiro. Mas completamente diferente. Não é só uma questão pessoal. É a própria maneira como a linguagem é investida uma certa carga expressiva, que é completamente diferente.
Mas há temas que são intemporais para a própria poesia.
Bom, os grandes temas intemporais são normalmente o amor, a morte, a paixão, a ausência, o exílio, a saudade. São temas intemporais num certo sentido, não é? Mas também são imediatos se o autor os sente a ponto de se ver na necessidade de os exprimir.
Vemos no seu trabalho poético, muitas das vezes, também o diálogo com outros poetas, com Sim. Camões e com muitos outros poetas. Interessa-lhe esse jogo, esse diálogo, esse confronto?
Interessa. Nós nunca escrevemos nada que seja verdadeiramente original. Nós podemos ser explicados por tudo o que nos precede. Somos o produto, somos a resultante de uma confluência de influências culturais, de um passado cultural, um património, se quisermos, quer no plano das artes, quer no plano das letras. E, portanto, dialogar com esse passado e dialogar até e também com a contemporaneidade, como é evidente, é uma forma de nos situarmos e é inevitável. Há uns casos em que é mais extensivo, porventura, no meu caso, isso é mais explícito, está mais à vista, eu também não o escondo, noutros casos é mais discreto, mas eu não acredito que seja possível criar a partir do nada, não é? Nem na literatura, nem em qualquer outra disciplina. E, portanto, esse diálogo explica-me na medida em que os grandes autores que eu li também me contribuem para explicar a minha própria condição humana, portanto, contribuem para eu compreender o mundo, para eu compreender a minha língua, para eu compreender a cultura do meu país, enfim, todos esses aspectos, e a cultura europeia, fundamentalmente, todos esses aspectos são de uma extrema relevância e, portanto, esse diálogo surge naturalmente, não é forçado, quer dizer, eu não digo a mim mesmo, agora vou escrever um poema a dialogar com Camões. Quando acontece ver um vestígio de Camões, e ainda esta semana, numa crónica precisamente, eu de repente percebi que tinha feito uma citação camoniana, falava em ver claramente visto o lume vivo da realidade. E só depois de escrever é que me dei conta que estava a citar Camões. Vi claramente visto o lume vivo que a marítima gente tem por santo, que é o princípio da referência ao fogo de Santelmo no canto quinto dos Lusíadas. Deixei ficar porque achei que ficava bem, mas não tinha qualquer intenção à partida de o fazer.
Ou seja, a crónica acaba também por ser contaminada pela poesia.
Pode acontecer, mas tinha a ver com a atual situação de crise e, portanto, com o que se passa no nosso tempo imediato, se quiser.
Recordo-me que há uns anos, quando o entrevistei, a propósito de uma tradução que fez de Jean Racine, de Andrómaca, que na altura me contava que fazia algumas traduções porque era eurodeputado e vivia os dias entre Bruxelas e Lisboa, que por vezes traduzia entre aeroportos, entre voos, faz parecer a tradução uma coisa simples, mas não é.
Não é simples, mas a tradução implica, no meu caso, que não sou um tradutor profissional e que praticamente só traduzo poesia ou expressões em verso, a única exceção foi a tradução das cartas a um jovem poeta do Rilke. No meu caso, não sou tradutor profissional, a primeira condição é que um texto de um determinado autor me tenha impressionado. Impressionado ao ponto de eu me sentir tentado a fazer o contrabando dele para a minha língua. Sem isso não funciona como tradutor. E posso dizer que, de um modo geral, os grandes textos que me interessavam, os traduzi todos. Os que me interessavam mais, claro que há muitos outros grandes textos. Mas, na vida que eu levava, nessa altura, e foram 10 anos em que fiz cerca de 1000 viagens de avião, entre Lisboa, Bruxelas e Lisboa, Estrasburgo e volta, não só as esperas em aeroporto, como os próprios trajetos aéreos, atualmente com o chamado computador portátil, são um convite ao trabalho. E, portanto, um dos aspectos em que isso era interessante era levar no computador o texto a traduzir e ir tentando soluções. Nada aparece de repente. Uma tradução implica um combate, um corpo a corpo, quer com o texto a traduzir, quer com a nossa própria língua, não é? E com as formas que são naturais da nossa própria língua.
Mas é curioso que se refira à tradução como um contrabando, como disse.
Sim, sim, mas a expressão não é nem a minha, acho que é do George Steiner, não é? Num livro que eu tenho, After Babel, sobre, no fundo, sobre a teoria da tradução. Mas é um contrabando, efetivamente, porque não há traduções de papel químico. O que há é a possibilidade de trazer ideias que foram expressas noutra língua para a nossa própria língua. E aí tentar uma certa homologia, uma certa equivalência, um certo tipo de correspondências que, num casos, funciona bem, noutros casos, precisa de umas voltinhas, sei lá. Eu não posso traduzir um poema célebre de Gorka às 5 da tarde por às 17 horas. Não é? Não faz sentido. Faz todo o sentido semântico, digamos assim, mas uma língua que é tão próxima da nossa como é o espanhol, leva a que o leitor espere que na versão portuguesa haja qualquer coisa como às 5 da tarde, ou pelas 5 da tarde, ou eram 5 da tarde, mas não às 17 horas. Mas para um chinês, suponhamos, ou para um japonês, ou para um russo, é possível que até faça sentido.
Mas muitas das suas traduções têm o cuidado precisamente de serem edições bilíngues.
Felizmente os meus editores têm tido essa generosidade, porque para um editor é sempre um peso morto a parte que corresponde ao original. Embora não seja completamente, porque eu acho que o trabalho do tradutor só é bem apreciado se o leitor puder cotejar, nomeadamente em poesia, não é? Em prosa é menos importante. Pegando o seu exemplo da Andrómaca, do Racine, as nossas dificuldades são acrescidas porquê? Trata-se de textos do século XVII. No século XVII português não há nenhum precedente em alexandrinos, em versos de 12 sílabas com uma cesura. Enquanto se eu traduzir um soneto de Petrarca, por exemplo, ou de Miguel Ângelo, ou de Gaspar Stampa, ou assim, tenho decassílabos em que posso, de alguma maneira, a partir da experiência acumulada na língua portuguesa, espelhar um texto de outra língua. No caso dos alexandrinos, não tenho. O alexandrino em Portugal só surge praticamente no último quartel, na segunda metade, talvez, do século XIX, não é? O primeiro com o Guilherme de Azevedo, depois com o Cesário, com o Julião, etc. Antes disso, não há. Portanto, não há uma experiência que leve o ouvinte, o leitor, a sentir aquele tipo de música. E quando hoje tentamos aproximar-nos do alexandrino e procurando obedecer, enfim, às regras fundamentais, das quais a cesura é muito importante, ainda há outros aspectos. Nós perdemos, infelizmente, a segunda pessoa do plural nas formas de tratamento. Ninguém diz vós fazei isto, ou vós ide para aqui, ou vindo dali, salvo talvez algum pároco em sermões de província, dirigindo-se aos seus caríssimos, às suas caríssimas ovelhas, não é? Mas, de resto, perdeu-se completamente. E, aliás, dão-se imensos erros de português com as duas concordâncias. Os senhores abram os vossos livros, que é uma coisa arrepiante, acontece muitas vezes. Mas, mesmo para o leitor, o tratamento por vós é um tratamento complicado para hoje entrar. No entanto, a nossa literatura, até ao século XIX, também trata todas as pessoas por vós. Mas perdemos esse hábito.
Precisamente, como é que vê hoje o tratamento da língua portuguesa? Nesta poesia reunida tem um dos poemas, é precisamente dedicado à língua portuguesa, e que começa assim, e cito: não és mais do que as outras, mas és a nossa. Temos de tratar
as nossas. Se não houveste, que é errado.
Peço desculpa. Temos tratado bem esta nossa língua portuguesa?
Não, vamos lá ver. Quando eu digo não és mais do que as outras, quer dizer que toda a língua tem, para quem a fala, como língua materna, uma iminente dignidade. Eu não posso pretender que o inglês seja superior ao ucraniano, por exemplo, ou que o português seja superior ao ucraniano. Posso, para mim, é a minha língua, é que a minha visão do mundo constrói-se a partir dela. O ucraniano, provavelmente, o ucraniano ou o russo, permite-lhe construir a sua visão do mundo. E por isso é que eu começo o poema a dizer: não és mais do que as outras, mas és nossa. Ou seja, essa relação connosco, e este connosco é um plural, não direi mais estático, mas é uma forma coletiva de nos referirmos, enquanto portugueses, significa isso mesmo. Portanto, a língua é fundamental para nós e é essa a que nós falamos. E depois tem o problema de ser alegremente assassinada em todas as instâncias, públicas ou privadas. E esse é o nosso grande problema hoje, por muitas razões, que têm a ver com a escola, com os deficientes programas escolares, com métodos e pedagogias que ao longo de décadas não foram testadas e foram aplicadas a jovens estudantes, com a maneira como a gramática é ensinada, com a má qualidade dos dicionários, com o laxismo na aprendizagem escolar, nomeadamente na aprendizagem da língua portuguesa, com a rejeição dos grandes textos da nossa língua, que são testemunhos da língua fundamentais e que hoje praticamente não se encontram, mas as famílias, os encarregados de educação, os responsáveis políticos e não só políticos e culturais, têm muita culpa nisso também.
O que é que poderá ser feito?
Os parlamentos, etc. Eu penso que temos muitas décadas de atraso, provavelmente as coisas começarão, deveriam começar por uma boa promoção dos grandes autores portugueses, pela sua disponibilização a edições dignas e acessíveis, e por uma insistência no plano da escola, no sentido de serem lidos. É um escândalo, por exemplo, verificar que uma das minhas filhas, quando tinha 10 anos no Liceu Francês, era obrigada a saber de cor um poema de um poeta do século XVI, Joaquim de Bellay, e que nenhum estudante português da mesma idade jamais teria sido forçado a aprender um soneto de Camões. não se percebe. Não se percebe que se facilite a desmemória, que não haja exercícios de curar, de saber de cor quer dizer a partir do coração, não é? Um belo texto poético. Ora, mas nos outros países isso acontece. Isso acontece e, além disso, há a obrigatoriedade de conhecer e de ler vários livros por ano em cada um dos anos do currículo, pelo menos, judicial. Isso é, com certeza, um meio importante. Agora, da maneira como nós vemos, e hoje toda a gente se queixa, os profissionais, os professores, os têm que examinar, os têm que corrigir pontos ou exercícios escritos, é da pobreza manifesta, é da incapacidade da expressão correta das ideias, exatamente porque há uma deficiente aprendizagem do português.
Há também uma deficiência na leitura, uma ausência também, de leitores.
Claro. Embora aí com o Plano Nacional de Leitura haja uma ligeira tendência para a correção. E depois há as coisas próprias da idade. Quando eu era diretor das bibliotecas da Fundação Gulbenkian, do Serviço de Bibliotecas, tínhamos estatísticas que mostravam que os miúdos seguiam a opinião, o conselho dos professores até aos 10, 12, 13 anos, depois aí o que queriam até aos 15 ou 16 era conviver com os amigos e jogos de computador. E, portanto, a leitura passava, era relegada para um grau muito distante nas prioridades. Penso que essa situação não se alterou.
Como é que olha para a questão do livro eletrónico? Imagina estes dois volumes da sua poesia reunida num livro eletrónico?
Bem, tenho os chamados mixed feelings, ou seja, por um lado, reconheço que pode ser extremamente importante para a difusão de um texto surgir em formato eletrónico, de resto não está afastada essa ideia quanto a esta edição precisamente por parte da editora. Por outro lado, para mim, e ao longo de toda a minha vida, o livro tem que ter um peso, uma medida, uma forma, um cheiro, há bocado falava-se no cheiro dos livros. Eu passei grande parte da minha vida a comprar livros, a ler livros, a editar livros, a escrever livros e a traduzir livros. Portanto, de alguma maneira, estou condicionado por essa situação e até quando era administrador da Imprensa Nacional, dizia que todos os livros que ali publicava, em relação a eles, eu tinha o chamado Jus Primae Noctis, ou seja, o livro passado à primeira noite comigo, porque, de facto, para mim, o livro tem qualquer coisa de vício, não é? Mas reconheço que a tecnologia, o progresso, podem ter um papel decisivo e, sobretudo, quando vejo as gerações dos meus netos usarem computadores de uma maneira perante a qual eu me sinto um perfeito analfabeto, não é? Quando vejo isso, tenho que reconhecer que pode ter uma enorme importância saber utilizar esses recursos tecnológicos para promover um outro contacto com a literatura. E não sei se para ler, em termos de fadiga visual, ocular, não sei se é a maneira melhor, mas aí tem que se ver, tem que se experimentar, tem que se testar com os novos equipamentos.
Na sua atividade de cronista, já aqui temos vindo a falar dela, olha sempre para o que acontece à volta. Ainda esta semana escrevia no Diário de Notícias que ninguém sabe a quantas anda nesta floresta de equívocos. Numa altura em que discutimos a questão de refundar ou não o Estado Social, dizia que poderemos estar a correr o risco de afundar.
Sim, eu dizia, é vê, terminava é a dizer que não pode haver confusão entre refundar e afundar, que é preciso compreender a distância que vai de refundar a afundar. Ou seja, mesmo, e também dizia que podia haver uma que a propriedade da escolha do termo podia ser discutível, mas o sentido não era, com certeza. É preciso fazer-se qualquer coisa. Eu, por exemplo, não me sinto nada confortável com o aperto de cinto, como é evidente, acho que estamos a passar um período terrível, cujas consequências não estão sequer bem à vista, mas que só podem ser cada vez piores à medida que se avançar. Isso não significa que eu pense que não se deve fazer nada, e fazer no sentido de economizar no plano da despesa do Estado parece absolutamente fundamental, uma vez que já não se pode ganhar no plano da receita, já se atingiu o limite possível de espremer o pobre cidadão de todas as suas vitaminas, as suas possibilidades e, sobretudo, o que é pior, das suas esperanças, não é? Uma sociedade sem esperança é uma sociedade completamente desmotivada. E, portanto, sem querer nessa crónica tomar um partido pró ou contra, eu procurava equacionar os problemas que se levantam, não é? E de facto, de refundar a afundar, vai uma enorme distância que nós arriscamos a transpor com a maior das facilidades.
Foi secretário de Estado da Segurança Social em outros tempos.
E retornados também.
Pergunto-lhe se hoje teria vontade de assumir novamente uma pasta como essa.
Nenhuma, nunca tive, desde essa altura. Foi uma experiência interessante, no ano de 1975, em que, de resto, os membros do Governo ao nível de secretários de Estado, no fundo, talvez não passassem de uma espécie de diretores-gerais, com menos poderes até do que têm hoje os diretores-gerais. Foi uma experiência rica, mas nunca mais me interessei por uma,
hoje,
um desempenho de uma função executiva.
Da Segurança Social, como estamos,
Segurança Social, então,
seria...
Essas coisas especializaram-se de tal modo que seria completamente impossível. Mas essa ou outra responsabilidade a esse nível não me interessaria de todo.
Vamos então abrir o espaço deste ensaio geral na feira à conversa também com o público. E eu começo precisamente por pedir para escutarmos a primeira pergunta feita por Guilherme de Oliveira Martins. Ele é o nosso colaborador semanal, o Presidente do Centro Nacional de Cultura. Na possibilidade de aqui estar hoje, deixou uma pergunta gravada que vamos então escutar.
Lançar uma pergunta ao meu querido amigo Vasco Graça Moura é naturalmente difícil. Sou suspeito, uma vez que somos amigos há cerca de 40 anos, sempre nos encontramos em muitas afinidades eletivas, as qualidades de inteligência e de trabalho merecem ser destacadas, a elas se devem obras de referência. E eu referir-me a duas, e sobre duas gostaria de perguntar alguma coisa ao Vasco. A primeira é a Divina Comédia de Dante. E fica sempre, todos nós, leitores dessa tradução extraordinária, um mistério. O que é que levou o Vasco a lançar esta extraordinária tarefa de traduzir de uma forma extraordinária a Divina Comédia? Porquê? E a segunda é como é que se deixou convencer relativamente à obra pedagógica que eu já tive a oportunidade de referir como extraordinária em duas circunstâncias, no momento em que foi lançada na Gulbenkian e depois num comentário que fiz numa iniciativa do Centro Nacional de Cultura no Grêmio Literário, Os Lusíadas. Os Lusíadas nesta versão em que a oitava rima camoniana é utilizada indiferentemente por quem apresenta e por quem é apresentado. E o Vítor Aguiar e Silva diz: só um poeta grande é capaz de dialogar com Camões, alcançando um admirável equilíbrio entre a reescrita modernizadora e a fidelidade à estrutura e aos significados da epopeia. O Vasco tem consciência de que acaba de escrever uma obra que certamente vai mudar radicalmente a relação dos jovens com os Lusíadas?
Bom, o Guilherme Oliveira Martins é um grande amigo e, como todos os grandes amigos, tem uma generosidade nas apreciações que me dirige e que é manifestamente hiperbólica. Mas estou muito grato para essas duas perguntas e vou tentar responder rapidamente. Em 1995 eu fiz uma primeira experiência a propósito da Vita Nova de Dante. Havia um soneto do Dante que me fascinava desde muito antes, desde os anos 70, que é um soneto da Vita Nova, o tanto gentil e tanto honesta pare, e que eu tinha traduzido nessa altura, foi em 77, salvo erro, uma espécie de cartão de boas festas que eu mandei aos meus amigos, e em 95 resolvi traduzir a Vita Nova. E correu muito bem, quer dizer, no mês de fevereiro fiz a tradução, de maneira que cheguei a março, fins de março, já não sei, não lembro bem, e pensei para comigo, se eu traduzisse um canto por noite da Divina Comédia, ao fim de uns 3 meses tenho a obra traduzida. Bom, a primeira noite foi uma experiência, a segunda foi uma coincidência, a terceira já era costume e foi isso. Tornou-se possível, com bastante trabalho, com umas noitadas longas, mas cumpri rigorosamente esse programa de traduzir um canto por noite e nos fins de semana traduzia mais, porque aos fins de semana não trabalhava e, portanto, tinha mais tempo livre. Porque havia coisas no Dante que me fascinavam desde que tinha começado a lê-lo, na adolescência, e até algumas coisas difíceis de interpretar que me interessava encontrar em português, reencontrar em português. Mas, fundamentalmente, aquilo que me determinou mais foi o Canto 26 do Inferno, que é o episódio em que se fala de Ulisses, que é uma coisa lindíssima porque traduz toda a aventura humana. Ulisses é repescado da antiguidade clássica, não é? Do seu papel nos poemas homéricos, e em Ítaca diz o Dante que nem a doçura da paternidade, nem a piedade devida ao velho pai, nem o amor conjugal pela mulher puderam vencer dentro dele a vontade que ele teve de se tornar conhecedor do mundo, dos vícios humanos e do valor humano. E então lança-se com os companheiros a nova aventura. E venha naufragar mais ou menos, passa Ceuta, passa o Estreito de Gibraltar e vem a naufragar mais ou menos à, bem, enfim, à vista da Montanha do Paraíso, em termos dantescos, mas mais ou menos no Atlântico, que enfrenta a costa norte da África Ocidental. Esse capítulo sobre a vontade de conhecer o erro e o conhecimento propriamente dito, o erro e a vitória, os vícios humanos e o valor, foi uma coisa que sempre me impressionou muito. Traduz perfeitamente a aventura humana, e no caso do Ulisses, é de tal maneira forte esse símbolo que vem até ao nosso tempo, até ao James Joyce, para além da pintura do século XVI, enfim, para, no Camões, o episódio, as duas estrofes rigorosamente centrais dos Lusíadas, se as alinhássemos uma a uma, são um resumo da Odisseia.
A segunda questão sobre os Lusíadas. A segunda questão,
os Lusíadas. Uma coisa que me impressionou sempre foi o facto de as versões em prosa para gente mais nova, por muito bem feitas que fossem, serem amassadoras. Efetivamente, é uma amassada, contar ainda por cima um livro que não tem propriamente uma ação, não é um Aquiles em batalhas, não é um Don Quixote a lutar com os moinhos de vento, enfim, não tem uma ação que não seja a de um navegador que é muito disciplinado e que cumpre, que é o Vasco da Gama, e que cumpre, enfim, a missão que lhe foi confiada. Então ocorreu-me que, se calhar, tentando de uma maneira muito simplificada, reduzir o poema ao seu núcleo essencial de texto e, por outro lado, a explicar, comentar, dar a informação necessária também em oitava rima, podia ser uma maneira de interessar essa geração, que é a geração dos meus netos. Se tenho consciência de ter ou não revolucionado a ligação dos mais novos ao nosso poema fundamental, não sei. Não diria que tenho consciência, espero ter contribuído em alguma medida para que o estado de coisas se altere, não é?
Estamos a chegar ao nosso fim. Pergunto-lhe se está nesta altura a escrever alguma coisa.
Estou, embora de uma maneira um pouco arrastada, um ensaio sobre a identidade cultural europeia, que está por metade. Simplesmente numa fase como aquela que atravessamos, em que tenho preocupações de gestão que são complicadas, dado que a crise atinge todas as instituições, não é? Não tenho tido grande disponibilidade para perder uns tempos, uns dias seguidos a trabalhar isso. Mas lá chegarei, espero bem.
Terminamos aqui a versão rádio deste ensaio geral na Feirã. Vamos continuar a conversa aqui na livraria. Já sabe, se quiser vir participar, uma vez por mês, sempre na primeira sexta-feira do mês, vamos ter um convidado novo. Em dezembro teremos connosco o escritor e poeta, o padre Tolentino Mendonça. Será no próximo dia 7 de dezembro, às 18h30. Fica por aqui então o ensaio geral, o primeiro ensaio geral na Feirã. Agradeço a Vasco Graça Moura a presença.